17.
Oi, gente, estamos aqui para mais um podcast. Para quem não me conhece, eu sou a Andressa Estevam, sou a criadora desse projeto, né? Já tem 2 anos que o podcast está no ar. E hoje é um tema muito diferente do que a gente costuma fazer. Todos os nossos programas, eles são voltados a conhecer a atleta dentro de quadra e na vida dentro de quadra. E dessa vez o nosso podcast é com 5 convidadas, não apenas uma. E o tema é saúde mental no vôlei feminino brasileiro. Trouxemos duas psicólogas, Fernanda e a Mariana. A Fernanda é a psicóloga do Barueri e da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino. E também trouxemos a Mariana, que é a psicóloga do SESC RJ Flamengo. E foi um bate-papo muito legal, eu espero que vocês gostem. Além delas, a gente também trouxe outras 3 atletas, duas do São Caetano, que é a Laís Lima, a líbero da equipe, e também a oposta, Camila Mesquita. A terceira jogadora que a gente trouxe no dia de hoje é a Jaque Pina. Ela joga no Gerdau Minas. E para mim é uma honra receber essas mulheres aqui hoje para poder falar desse tema tão importante na nossa sociedade. Vamos começar esse bate-papo conversando com a psicóloga Mariana, que é do SESC Flamengo. E Mari, eu já quero te convidar a se apresentar para quem não te conhece, né? E apresentar um pouquinho da sua carreira, falar um pouquinho da sua carreira e apresentar mesmo para a gente começar as nossas perguntas.
Eu sou então psicóloga, tenho especialização em análise do comportamento e terapia comportamental, além da psicologia do esporte, né? E estou trabalhando atualmente com o SESC Flamengo no vôlei feminino, né? E a gente é um trabalho novo, né, da psicologia. A gente entrou no ano passado, na temporada passada, nesse time e estamos aí na segunda temporada. E tem sido um trabalho muito, muito legal, acho que vale a pena compartilhar.
Mari, já vamos começar, né? Querendo saber como que é feito o trabalho em um time adulto de vôlei. Como que você trabalha com essas meninas?
Bom, a gente fez assim, né? A gente entrou, na verdade, no time no retorno da temporada passada, né? Então, já do meio para o final da temporada, né? Essa temporada é a primeira que a gente está conseguindo fazer desde o começo. Então, assim, a gente fez primeiro uma avaliação de estresse em todas as meninas, pediu para que elas respondessem um questionário, né, de avaliação de estresse, para a gente conseguir entender da onde que a gente estava partindo, né, quem eram aquelas pessoas. E a gente fez encontros, sessões individuais, assim, né, para conseguir conhecer um pouco delas, um pouco do histórico delas, de onde elas vêm, o que que elas querem com o vôlei, né, em que momento que elas estão da carreira. E entender, como é que elas estão começando essa temporada, né? A gente entrou, obviamente, na temporada passada por indicação da comissão técnica, porque eles estavam com algumas questões que eles não estavam conseguindo resolver, né? Então, essa comissão técnica em específico é uma comissão inteira de homens que treinam um time inteiro de mulheres, né? Então, tinha algumas questões ali também relacionadas a isso. E aí a gente conseguiu então ajudar um pouco a encaminhar as questões que estavam acontecendo ali dentro, né? Então, algumas questões de relacionamento, de comunicação, né, que a gente conseguiu ir destravando ali alguns nós, e elas conseguiram ter um bom desempenho, né? Chegaram até a semifinal da Superliga, que não era um resultado, um desempenho que era esperado para aquela temporada. Então, acabou sendo positivo, né? Então, a gente repetiu um pouco disso nessa temporada. A gente fez de novo a avaliação de estresse nelas. E, assim, tem algumas meninas que a gente já conhece da temporada passada, mas tem muita gente nova. Então, conhecemos de novo todas elas, marcamos uma reunião para entender, né, quem que era e tudo mais. E a gente faz também as reuniões que são em grupo. Então, nas reuniões de grupo, aí a gente vai coletando quais são as demandas em todas as sessões individuais, e nas sessões de grupo a gente consegue conversar sobre coisas do time em geral. A gente deixa as sessões individuais para a gente cuidar de questões que tenham a ver com até a vida delas, né, fora de quadra e tudo mais, que estão interferindo dentro da quadra. E nas reuniões de grupo a gente consegue trabalhar todas as questões do time, desenvolvendo habilidades, estratégias para elas lidarem com todas as situações, né, de treino, de jogo, com a equipe técnica e tudo mais. Né? E aí a gente de tempos em tempos também faz reuniões com a comissão técnica para ir alinhando, né, todo esse trabalho, entendendo como que eles estão enxergando de demanda e dando para ele também informações, assim, né, sobre o time, sobre como que pode motivar melhor elas, como que elas estão achando dos treinos, né, e tudo mais. Então, esse diálogo com a comissão técnica em geral, assim, é muito aberto e de mão dupla, assim, né? A gente troca bastante informação e é sempre acaba ajudando bastante no trabalho com as meninas.
Eu vou fazer uma pergunta que era mais para o final, eu ia deixar ela por último, mas como você tocou no assunto temporada passada e que elas chegaram à semi, não era uma coisa esperada, eu acho, por ninguém. E elas surpreenderam e perderam o jogo da semi, dentro de casa e fora também, mas foi um jogo que a Milka machucou, que era uma liderança do time. Como que foi feito esse trabalho pós o segundo jogo, que foi no Rio, para levar para pro jogo do Praia, que a gente viu que no jogo do Praia já não era mesmo a equipe que jogou o campeonato o retorno inteiro, mais ou menos pelo mental mesmo de ter perdido a Milka.
Sim, eu acho que assim, a lesão da Milka foi uma coisa que foi impactante, assim, né? E foi triste, né? A gente também teve uma lesão da Monique no treino, né? Que também acabou levando ela a ficar fora agora dessa temporada. Ela tá se recuperando, né? Ela tá em recuperação. Então, foram dois desfalques aí do time que deu uma desestabilizada, né? Assim. E acho que tem todo o fator de final de temporada também, né? Então, final de temporada, ainda de uma temporada que tinha sido bastante conturbada ali, principalmente no, 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 na primeira etapa, né? Fez com que as meninas também chegassem já mais cansadas fisicamente, obviamente, por conta da carga, né, de treinos e de jogos que a gente tem dentro de uma temporada, mas também mentalmente. Né, assim, então toda essa questão de você, né, se superar, lidar com frustração, lidar com exigências, pressão e tudo mais, é uma coisa que vai cansando, né, a gente, assim, mentalmente, que impacta no físico, impacta no desempenho, na performance, né? E aí a gente precisa sempre ir lidando com essa carga e descanso e recuperação, né? Em algum momento pode ser que isso passe, né? O nível de estresse, de pressão, de carga acaba ficando maior do que o que a gente consegue recuperar nesse intervalo de jogos, né? E isso vai levando tanto a uma queda de desempenho, por aumento de estresse e tudo mais, quanto às lesões, né? Então, uma coisa vai levando a outra, né? Então, assim, na verdade, eu acho que o desempenho delas, assim, foi muito bom, foi melhor do que a gente esperava. Mas também a gente chegou num certo limite de que talvez não tivesse muito mais para dar, assim, naquele momento, né?
Agora, Laís Lima, eu queria que você se apresentasse também para o pessoal que está ouvindo esse podcast.
Oi, gente, eu sou a Laís, sou a líbero de São Caetano, já é minha terceira temporada aqui. E bora disso. É um prazer poder te ajudar sempre.
Laís, como que é entrar em quadra depois de ler e ouvir críticas a seu respeito após um jogo que não foi tão bom? Como manter a excelência também no próximo jogo?
Olha, eu nunca ouvi. É muito difícil falar porque eu nunca ouvi críticas diretamente, sabe? Até porque eu sou de um time pequeno, que não tem tanta visibilidade assim. Então, geralmente, a crítica nem é diretamente sobre a minha pessoa, sobre mim, sobre algo que eu faço ou não. Mas é bem complicado a gente entrar em quadra tendo uma cobrança de tipo assim, ah, já vai entrar para perder. Ah, vai para isso, para aquilo. Então, tipo, eu pelo menos tento muito entrar em quadra focada, sabendo quais são os meus pontos fortes, meus pontos fracos e tentar melhorar naquilo que eu tenho mais dificuldade, sabendo que eu não sou nada daquilo que as pessoas falam sobre a equipe ou sobre mim mesmo, sabe? Então, é sempre tentar entrar de cabeça erguida e focada no nosso melhor, porque quanto mais a gente pensar no que os outros falam, mais a gente se desespera e mais a gente acaba não rendendo em quadra e nem fazendo o nosso trabalho.
E, Laís, quem acompanha o esporte costuma remoer a derrota durante muito tempo. Como que você consegue virar essa chavinha e falar, cara, tem um próximo jogo semana que vem, a derrota passou, a gente tem que pensar no próximo jogo, e quanto que a pressão influencia nisso também?
Olha, eu já fui de me cobrar demais. Não que hoje em dia eu não me cobre, mas eu sou de me cobrar ao extremo. Então, às vezes eu fico, por mais que eu não seja atacante, mas às vezes eu fico me remoendo. Putz, se eu não tivesse errado esse passe, poderia ter sido diferente, sabe? Então, perdeu, perdeu. Focar no que a gente tem para melhorar e seguir firme para o próximo jogo. Quanto mais a gente pensar na derrota, mais influencia no próximo jogo. e mais erro acontece, né? Então a gente tem que pensar na gente, sabe? Então esquece erro, esquece tudo e parte pra cima.
É, agora com vocês, a atleta do São Caetano, Camila Mesquita. Cami, eu já quero te agradecer pela participação e quero que você se apresente para o pessoal.
Olá, meu nome é Camila Mesquita, tenho 22 anos, sou atleta oposta da equipe Energizeite São Caetano.
Camila, como que você lida com a derrota depois de estar ganhando de 2-0 no jogo e o outro time levar para o tie-break e acabar perdendo 3-2?
Eu, particularmente, tenho ponto de entender e analisar números friamente, analisar situações, porque a gente brinca que, às vezes, a menina vai e erra a bola do... A única bola que ela errou foi a do 24. Cara, infelizmente, o nosso esporte, ele é cruel nesse sentido. Se você errou na bola do 24, mas fez 42 pontos, cara, você errou, você perdeu o jogo. Então... acho que entra um pouco ponto de análise. Acho que tem a frustração, o ser humano, né? Óbvio que tem aquele gosto na boca ruim, mas aprendi que tem que entender o porquê que aconteceu aquilo. Depois que entendi isso, a coisa melhorou.
Camila, chegamos na nossa última pergunta. E é o seguinte, como que você lida com o desgaste físico quando começa a influenciar no seu mental? E você não tem opção de parar porque tá no meio da temporada ainda.
A gente reza pra Deus, né? Pra tirar a força do nariz, pra falar pelo amor do Senhor. Cara, eu vou colocar as duas situações que às vezes a gente tá com o mental cansado, exausto. E o corpo fala, não, vambora. Tipo, o corpo consegue, tá firme, a cabeça fala, cara, não aguento mais. E da mesma forma ao contrário, quando a cabeça fala, vamos, e o corpo fala, meu querido, não é agora. Eu acho que é o ponto de escapes, no sentido, tipo, eu particularmente adoro cozinhar, adoro pegar e ir pro cinema, adoro coisas que literalmente desliguem um pouco. Acho que, cara, quando você se fica bitolado, que você fica ali, vôlei, 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 cara, realmente fala, pelo amor de Deus, muda o disco, vai abrir o Netflix, vai abrir alguma coisa, porque senão passa do ponto de ser saudável, né? Mas acho que os escapes são importantes, cara, de um mínimo de coisa que seja, tipo, pô, às vezes tem uma folga que você só quer dormir. Ótimo. Eu sou dessa. Tem dia que eu acordo 4 da tarde. Eu vou dormir às 8 da noite, acordo às 4. E era isso que eu precisava. E tem dia que eu falo, putz, não quero dormir. Quero, sei lá. Pô, cara, vou no mercado, faço. Ah, vou cozinhar, vou no cinema, vou qualquer coisa, assim. Acho que literalmente os escapes, eles são mais importantes do que a gente de fato imagina.
Oi, gente, a gente está aqui hoje com a Fernanda. Ela é psicóloga esportiva e ela trabalha com a seleção e com o Barueri também. Fernanda, eu já quero te agradecer por você estar participando, né, desse projeto, que é bem importante. Além de o podcast estar no ar há algum tempo, é também para o meu TCC. Então, hoje eu já quero te agradecer pela sua participação.
Imagina, é um prazer poder falar um pouquinho.
Fernanda, então vamos começar, né? Como que uma atleta pode fazer para poder se blindar dos fatores externos que ela não tem controle? Como, por exemplo, os comentários ruins, e também xingamentos de torcedores, nas redes sociais?
Eu acho que as redes sociais afetam bastante a saúde mental de todos nós, na verdade, né? E o ideal é a gente ter sempre esse filtro para o que a gente está consumindo ali, né? A gente entender que existem pessoas que a gente não conhece, que a gente não sabe quem são, que a gente não sabe qual é a intenção do que está escrevendo ali, enfim. Então, é muito diferente de relações reais que a gente tem no nosso mundo. Então, a gente precisa ter um filtro antes de entrar em contato com isso, né? Se a gente for ler o comentário, se a gente for ver o que as pessoas estão postando, a gente precisa já ter esse discernimento anterior, né? Do tipo, eu vou me envolver menos com isso, eu vou buscar de onde está vindo esse comentário, por que essa pessoa está falando isso, enfim. sem acreditar piamente em tudo que está ali escrito. Se a gente acredita em tudo como se fosse verdade, como se qualquer comentário fosse o maior entendido do vôlei, isso vai causar muito sofrimento, né? Mas se a gente entende que existem milhares de pessoas com milhares de opiniões, com níveis super diferentes sobre o voleibol, inclusive, com motivos específicos para acharem X ou Y melhor, aí a gente já vai com um certo distanciamento. Então, acho que isso é importante. E até consumir menos, né? É válido que as atletas consumam dentro do que faz bem para elas, né? O que, que me faz bem ler, acessar. E o que não fizer bem, não precisa entrar em contato, né?
E, Fernanda, como que você passa isso para os times e para as atletas que você acompanha, né? E também como é o trabalho feito com essas atletas?
Na verdade, o primeiro questionamento é se esse envolvimento com as mídias sociais gera algum tipo de sofrimento para essa pessoa, né? Porque se a descrição dela é que ela consome, mas que não gera tanto sofrimento, que é algo que faz bem para ela, tem alguns atletas que já lidam melhor, né? Tem atletas, por exemplo, que sabem que não se dão bem com isso, então delega a rede social para outra pessoa cuidar, né? Tem uma estrutura ali de outras pessoas envolvidas em cuidar da imagem social dela. Então, ela manda o conteúdo, a pessoa posta, ela não entra nem em contato com exatamente o que está sendo comentado, quanto está sendo curtido, enfim. Então, a gente precisa primeiro entender se existe um sofrimento dessa pessoa em relação à rede social e, se existe, qual é esse sofrimento, né? São os comentários ruins ou é a falta de engajamento? Ou, às vezes, é o excesso de engajamento, né? Muita gente querendo que eu responda o comentário, muita gente querendo que eu responda o direct lá dos stories, né? Assim, é muita coisa. Então, às vezes, não é um sofrimento de é negativo, mas às vezes é um sofrimento de é muita coisa. Eu fico ansiosa, eu não consigo dar atenção para todo mundo. Então, a gente precisa entender qual é o sofrimento dessa pessoa em relação a isso para aí a gente montar uma estratégia, né? Que tipo de estratégia a gente pode fazer para diminuir esse sofrimento, né? A gente pode ter uma outra pessoa para gerenciar, a gente pode ter horários específicos para gerenciar, enfim, a gente pode estipular um número máximo de respostas que você vai conseguir dar por dia. Então, acho que a gente precisa trabalhar as estratégias aí para gerenciar o possível sofrimento, né, vindo da rede social.
É muito interessante você falar sobre isso, porque eu fiz um questionário com as meninas também e mandei para elas responderem e falei: eu não quero saber quem é a atleta que está respondendo. Desde que seja super ligar, não quero saber. Por quê? Quando a gente vê tal atleta respondendo, talvez ela não teria coragem de responder daquela forma que ela respondeu. E os comentários, assim, no questionário, a maioria foram que realmente a rede social afeta e que o torcedor, muitas das vezes, faz muito mal para a atleta. Porque eu acho que o torcedor de vôlei, um pouquinho, não sabe blindar o que, que pode e o que, que não pode fazer. E a maioria das respostas das meninas, assim, bastante atletas responderam, e a maioria das respostas foram a mesma coisa, no sentido de o atleta, o torcedor, às vezes, em vez de ajudar, muitas das vezes atrapalha, colocando uma pressão que é um pouco desnecessária para certo momento, né? Pode falar.
Eu acho que tem muito misto, né, de uma pressão desnecessária. E tem muita crítica também, né? O público do voleibol, ele é bem crítico. Então, eu acho que isso também, muitas vezes, não ajuda. Porque, às vezes, a pessoa está falando uma crítica que ele até acha que vai ajudar. Ele está apontando, por exemplo, uma coisa que a menina tem que melhorar e tal. Às vezes, até numa boa intenção. Mas não é um lugar, né? Que ela está ali treinando todo dia para corrigir as falhas dela naquele ambiente, né? Tem pessoas ali específicas para cuidar disso. Então, não é um ambiente para a gente ficar falando das falhas e dos problemas de ninguém, né? Você pode ter sua opinião, óbvio, sobre quem joga mal ou quem você não gosta enquanto atleta, mas acho que a gente criticar abertamente em rede social não vai ajudar ninguém, né? Então, acho que tem esse problema também, né?
A gente tem que saber esse limite do que pode e o que não pode. E é muito engraçado, porque eu também fiz a pesquisa com os torcedores, porque para poder entender o outro lado. E muito mais torcedores responderam do que atletas, muito, muito mais. E a maioria das respostas dos torcedores foi assim: não, a gente não influencia em nada no desempenho do atleta. E a realidade é muito diferente, assim, é a realidade do torcedor, do jeito que ele vê o comentário negativo dele e do jeito que chega para o atleta, é muito diferente uma visão para outra, assim.
Eu concordo plenamente. Eu acho que no geral das nossas ações como torcedor, mas no mundo geral, assim, né, a gente fica pouco sensível à consequência das nossas ações, né? Assim, às vezes a gente está no trânsito e fala alguma coisa ou fecha uma pessoa e você não tem a dimensão, tipo, nossa, o quanto pode ter atrapalhado a vida dessa pessoa eu ter feito isso, né? Então, acho que a gente olha pouco para as consequências dos nossos atos, na verdade, principalmente nesse convívio social, assim, né? Que é o convívio de um torcedor com um atleta. Talvez eu acho que não tenha grande impacto no desempenho. Assim, a gente acho que existe um impacto do torcedor no desempenho. Eu acho que se a gente fosse colocar em porcentagem, não seria o maior impacto no desempenho do atleta. Acho que tem muitos fatores que impactam no desempenho, o torcedor é um, né? Mas tem muitos outros, então acho que o impacto dele acaba sendo uma porcentagem pequena, porque tem muitas outras variáveis.
Fernanda, e quando algum atleta que você está atendendo sofre uma lesão, como é feito esse trabalho? Como é feito o trabalho, até mesmo para ela, até ela voltar a jogar, né? Voltar aos quadros, como é feito esse trabalho? Como que você motiva ela a não desistir? Porque muitas das vezes é uma lesão que vai ficar um ano fora, uma temporada inteira fora, e é uma lesão que a atleta fala, já não tenho mais por que continuar aqui, perder um ano da minha vida para tentar voltar no nível que eu tava. Como que você lida com essa situação?
Eu acho que lesão é um momento muito delicado, né, da vida de todo atleta. Acho que todos eles passam em algum momento por lesões mais sérias ou mais leves, mas que exige algum nível de afastamento, quase todo atleta vai passar em algum momento, né, que seja um mês ou que seja mais. Assim, na minha experiência, eu tive poucos atletas que desmotivaram no sentido de querer voltar, assim. Em geral, eles querem muito voltar. E o que a gente tem que trabalhar muito é paciência deles esperarem o processo, sabe? É claro que a gente precisa trabalhar a motivação em relação ao que precisa ser feito dentro desse processo, porque às vezes a fisioterapia às vezes é chata e não tem vontade de ficar indo na fisioterapia. Aí, às vezes, não quer ir, né, por exemplo, estar no treino. É ruim porque não vai conseguir treinar, mas às vezes é importante estar ali com a equipe, estar no ambiente, estar vendo o que está acontecendo, né? Não precisa estar sempre, mas é importante. Às vezes a pessoa está desmotivada e quer só ficar em casa, quer ir na fisio uma hora lá do dia dela, que é o que ela precisa, e voltar para casa. Isso não vai ajudar ninguém, né? Você ficar o dia inteiro também para baixo. É claro que existe essa fase da lesão, onde as pessoas até ficam, às vezes, um pouco deprimidas, com humor muito negativo. E a gente precisa cuidar disso, né? Mas eu não, assim, não me lembro agora de uma experiência onde o esporte perdeu o motivo, assim, onde a pessoa não queria voltar, né? Eu me lembro muito dos atletas que eu acompanhei, deles terem dificuldade de ter paciência com o processo, de entender que para voltar vai demorar, é só ano que vem, então o que eu vou fazer com esse meu ano, né? E aí é isso que a gente precisa estruturar com eles, né? Olha, a gente tem um ano que a gente vai ter que trabalhar outras coisas que não é técnico e tático dentro da quadra. Então, a gente vai trabalhar seu fortalecimento muscular dentro do que precisa para a sua lesão sarar, a gente vai trabalhar na fisioterapia, enfim, cicatrização do que você precisa, a gente vai trabalhar a mudança, às vezes alguns atletas precisam fazer, né, uma readaptação até do movimento, enfim, algumas coisas nesse sentido. Então, a gente vai precisar trabalhar todos esses quesitos nesse tempo. E aí, a gente, junto com o físio, pode ajudar. Alguns físios são muito habilidosos em fazer isso, né? Em construir esse caminho para ficar muito claro para o atleta qual é o caminho que ele precisa seguir. Isso é muito importante. E construir outras atividades, né? Para que ele... A físio ocupa muito tempo, mas ela, em geral, não ocupa o dia inteiro como ocuparia o treinamento, por exemplo. Então, ocupar esse tempo livre também, que essa pessoa... Ah, se ela puder, tem algum assunto que ela quer estudar, que ela quer ler, ela tem interesse em alguma coisa, ela quer aprender, sei lá, tocar um instrumento musical. Então, a vida de atleta é muito corrida. Então, muitas vezes eles podem aproveitar o momento da lesão para se desenvolver em outras áreas. E isso ajuda muito na saúde mental, se eles estão ocupados com outras coisas, né? Não que eles vão abandonar o esporte, mas eles podem usar o tempo para se entreter com outras coisas e sentir que eles estão se desenvolvendo em outras áreas para manter esse humor mais positivo. Mesmo dentro do próprio esporte, né? Eles podem assistir mais vídeos, assistir mais jogos, trabalhar entendimento tático da modalidade, às vezes trabalhar o histórico da modalidade. Enfim, eles podem entender mais sobre o que eles fazem, como é o jogo. Tem muita coisa que se pode estudar sobre o jogo, se entender sobre o jogo e se melhorar como atleta, que não envolve estar na quadra especificamente, né? Então, a gente tem que abusar desse tipo de estratégia nesse momento para ele sentir que ele está evoluindo, mesmo não podendo treinar, né? E também tem o treino de visualização, né? Que seria a gente se imaginar fazendo as coisas. E isso pode contribuir, óbvio que nunca é a mesma coisa que treinar efetivamente, mas pode contribuir para esse atleta se manter mais em contato e ter menos dificuldade na hora de voltar. Então, em geral, atletas que conseguem visualizar bem os movimentos enquanto não conseguem fazer fisicamente, tem um retorno um pouquinho mais fácil, né? Então, é uma estratégia importante também para a gente usar.
E, Fernanda, e como que você lida quando uma liderança da equipe, né, machuca, ela se lesiona e precisa ficar fora? Como que lida dentro da equipe mesmo? Porque isso, querendo ou não, afeta a equipe. Ainda mais quando está numa fase de campeonato importante, talvez playoffs ou as fases finais ali. Como que lida com essa questão?
Eu acho que, com certeza, uma liderança boa faz diferença em todos os sentidos, né? E quando ela está, obviamente, ela faz muita diferença quando está presente e muita diferença quando está ausente também, né? E eu acho que a liderança entender isso, quanto ela é importante, pode ajudar a gente a criar estratégias para ela continuar contribuindo com a equipe mesmo fora de quadra. Né? Então, ela pode continuar se comunicando, passando força, tudo que ela faz naturalmente. Se ela estiver machucada ou não estiver jogando, ela pode continuar fazendo grande parte disso. Né? Tudo bem que ela não vai estar especificamente ali dentro da quadra. Mas ela ter noção do papel dela, além do físico ali que ela pode fazer, contribui para ela se manter ativa. Né? Porque tem atleta que às vezes acha que eu não estou jogando, então não posso fazer nada. Aí vai para o banco e fica muda. Aí não adianta, né? Porque se o papel dela era super importante na comunicação, por exemplo, ela tá deixando de fazer uma coisa importante. Então, a gente precisa que esse líder se mantenha ativo, mesmo que ele não esteja fisicamente jogando com as pessoas. E também precisa que esse grupo se responsabilize pelas coisas que não vão estar ali presentes, né? Então, se dentro do jogo ela organizava muito bem o jogo. Então, sim, agora que a gente está sem ela, a gente precisa assumir mais essa responsabilidade, então, de se falar, de combinar as jogadas, porque a gente sabe que a pessoa que fazia isso, que fazia mais isso, não está aqui, né? Então, acho que trabalhar com a equipe essa ideia do que essa pessoa, o que está faltando quando essa pessoa não está aqui e como que a gente pode suprir, né? Assumir essa responsabilidade de suprir essa falta naquele momento.
Chegamos ao fim de mais um podcast e eu quero muito agradecer a todas as convidadas. Foi um prazer estar com vocês hoje. Quero agradecer também a todo mundo que escutou até aqui. E esse podcast foi produzido por Andressa Estevam, sob a orientação da professora Rosângela Paulino.